Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Quero orar com você para nós darmos início à palavra dessa noite. Pai, eu quero pedir a tua graça, teu amor, teu cuidado sobre as nossas vidas. Deus, eu oro, Pai, para que essa palavra que iremos ministrar agora à noite, Deus, que essa palavra possa vir falar o coração dos seus filhos e das suas filhas. A minha oração, Pai, é que essa palavra possa se tornar rema para a vida dos meus irmãos, Senhor. E que possamos, Senhor, sermos abençoados por Ti nessa noite, neste lugar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu orava a Deus, buscando que nós iríamos compartilhar nessas primeiras palavras do ano, até conversava com o pastor Luciano, as palavras que nós iríamos ministrar já, né, ele no dia 1º, no dia 8, eu hoje, as próximas desse mês, nós conversávamos, orávamos a Deus para que Deus pudesse nos dar sabedoria e nos dar direção do que iríamos ministrar nesses domingos. Eu lembro que na nossa conversa, minha e do pastor Luciano, nós chegamos a um comum acordo dizendo, olha, as palavras que nós iremos ministrar no início desse ano são as palavras que normalmente ditam o nosso ano. Porque, né, primeiros cultos, primeiros domingos do mês, então normalmente essas palavras dos primeiros cultos são palavras que vão ditar o nosso ano, como será o nosso ano. Então eu orando, buscando a Deus o que iríamos falar nessa noite, veio algo muito forte ao meu coração. Desde o ano passado, o Senhor vinha falando comigo com relação a cumprimento de chamado, de promessa, de destino profético. Porque eu e você, nós temos um destino profético. Você sabia disso? Deus já escreveu sobre a sua vida um destino profético. E eu comecei a orar a Deus e buscar da parte dele o que ele tinha para nós, para essa noite, para essa tarde. O título da minha mensagem, para aqueles que gostam, qual é o título da mensagem? É cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Deus, ele tem um chamado para a minha vida, Deus tem um chamado para a sua vida. E nós precisamos cumprir esse chamado, precisamos corresponder a esse chamado. E quando eu falo em chamado, não estou falando só de algo ministerial, só do ministério, talvez, que você deveria estar exercendo na sua vida. Quando naquele lugar onde você trabalha, talvez na empresa onde você trabalha, talvez no meio que você convive, talvez na sua faculdade, no meio dos empresários que você convive, no meio de pessoas de influência, no meio da classe política, talvez onde você tenha contato e relacionamento, ali também há um propósito, ali também há um chamado de Deus para a sua vida, para você fazer diferença naquele lugar, amém? E a palavra de Deus fala em Isaías capítulo 6, versículo 8, que quando Deus chama o profeta Isaías, o Senhor diz, a quem eu vou enviar? A quem eu posso enviar? E a Bíblia fala que Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não tinha ainda noção completa do chamado que Deus tinha para a vida dele, e normalmente é dessa forma que acontece, quando correspondemos ao nosso chamado, quando respondemos dizendo, sim, eis-me aqui, Senhor, não entendemos e não sabemos exatamente todo o processo que Deus tem para as nossas vidas, assim como foi com Isaías, mas a palavra de Deus fala que Isaías se tornou um profeta messiânico, o profeta que anunciou a vinda do próprio Jesus. Ele talvez foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, que nos aponta a vida de Isaías. Mas tudo isso começou a partir de uma decisão, dele dizer, eis-me aqui. Agora, querido, algo que eu e você precisamos entender, que existe um propósito de Deus para as nossas vidas. E desde a sua concepção, ainda quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus já estava escrevendo algo sobre a sua vida. Ainda quando você estava no ventre da sua mãe, eu quero repetir, Deus já estava escrevendo a sua história. Deus já estava escrevendo a minha história. Talvez você pense assim, pastor, não, comigo não é dessa forma, porque eu sou um acidente, eu não fui planejado, não fui planejada, os meus pais não estavam me planejando e eu simplesmente nasci, tive um relacionamento, a minha mãe teve um relacionamento com um namorado, com alguém, enfim, de uma situação, eu nasci, então eu não fui planejado e por isso, então essa história para mim não existe. Deixa eu dizer algo para você. Ainda que isso tenha acontecido com você, talvez você não foi planejado pelos seus pais, talvez você não foi planejado pela sua mãe, e você veio a este mundo, eu quero dizer para você, se você não foi planejado pelos seus pais, ainda que você não tenha sido planejado pelos seus pais, você foi planejado por Deus. E ainda no ventre da sua mãe, Deus estava escrevendo uma história para você. Deus estava escrevendo um destino profético para mim e para você. E basta nós entendermos esse destino profético. Isso compete a nós entendermos esse destino, o que Deus tem para a minha vida. Eu vou cumprir, eu vou corresponder, qual será a minha reação quando o Senhor me chamar? Então, algo que eu e você precisamos entender, o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo, a partir do versículo 4, a Bíblia fala, antes que formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Este homem, ainda dentro da madre da mãe dele, a Bíblia diz que o Senhor já estava o santificando, chamando ele para ser um profeta. Paulo escreve algo maravilhoso em Gálatas capítulo 1, versículo 15, diz, mas aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha só, irmão, irmã, desde o ventre da sua mãe, aprouve a Deus que separasse você. Ainda como eu estava falando, você não foi planejado, não foi planejada. Aprouve a Deus separar você pela sua graça. Então olha para quem está do seu lado e repita, seja um profeta na vida dessa pessoa. Diga assim, aprouve a Deus que desde o ventre da sua mãe, Ele te separou e te chamou pela sua graça. Amém, queridos? Algo importante que eu e você precisamos entender. Você não é um acidente. Amém? Você não é um acaso. Você tem um destino aqui nessa terra. Eu e você fomos chamados para fazer algo nessa terra. E nós precisamos entender agora o que fazer, de que forma fazer. Jesus, quando esteve aqui no nosso meio, conosco, há 2000 anos atrás, ele faz uma declaração que está em João, capítulo 18, versículo 37, dizendo, para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. A Bíblia mostra o quê? Que Jesus, ele estava aqui andando como homem, mas porém, ele estava dizendo, eu vim para um propósito. Eu vim especificamente para um propósito. E qual era o propósito? Para dar testemunho da verdade. Então, e ele faz essa declaração dizendo, para isso nasci e para isso vim ao mundo. Todos nós somos chamados por Deus para fazer algo. Agora, a questão é apenas quem faz o quê? Está em 1 Coríntios capítulo 12. Todos nós fomos chamados para fazer algo. Agora, a questão é apenas quem faz o quê? E isso é algo que eu e você precisamos descobrir. Porque muitas vezes o chamado de Deus para um é diferente do que para o outro. Talvez você foi chamado para cantar, para pregar, para liderar. Talvez você foi chamado para ser uma influência na sociedade. Talvez você foi chamado para ser um bom professor. Talvez você foi chamado para ser um bom médico, um bom doutor, um bom advogado. Todos nós fomos chamados para fazer algo. É importante você entender aonde Deus está lhe chamando. Para que Deus lhe chamou. E se você está correspondendo a esse chamado. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, a palavra fala, e ele mesmo deu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores, né, doutores ou mestres, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querido, é importante você entender, e eu já disse a você, você tem um chamado para a sua vida, mas a responsabilidade de entender o chamado é de cada pessoa. A responsabilidade é minha para eu entender o chamado que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes olhamos e jogamos isso na vida de pessoas. Não, eu vou esperar O que vai? Se alguém vai chegar para mim e vai me dar uma palavra, eu vou chegar a ver se o meu pastor vai me dirigir para fazer algo, eu vou esperar o meu pai me conduzir, eu vou esperar a minha esposa me conduzir, ou meu esposo me dizer o que eu tenho que fazer. Muitas vezes estamos esperando pessoas descobrir o nosso chamado, o nosso propósito. Mas não é dessa forma que funciona. Isso está em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 4, você vai entender. É uma responsabilidade minha entender o meu chamado. Então, quando você vê ali a igreja, quando os apóstolos reunidos, eles chamam e tem uma direção da parte do Espírito Santo para separar Barnabé e Saulo. A Bíblia diz assim, isso está em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí a palavra de Deus diz, então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Essa foi o chamado para a vida desses homens. A Bíblia fala que Deus só falou para separá-los. Jejuaram, oraram e enviaram. Agora, para fazer o quê? Eles não sabiam o que era para fazer. Eles não tinham ainda entendimento do chamado que Deus tinha para a vida deles. Mas a Bíblia diz aqui, e chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Quando eles chegaram a essa cidade, eles o quê? Anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Mas quando Deus falou para separar Barnabé e Saulo, não disse o que eles eram para eles ter feito. Eles precisaram entender o chamado de Deus para a vida deles. E há pessoas que muitas vezes Deus os chama, Deus os separa, mas eles não vão. Eles param, travam, esperando Deus dar o segundo passo. Querido, o mar só vai se abrir quando você colocar o pé. As coisas só vão acontecer muitas vezes em nossas vidas quando nós tomarmos o quê? Por fé, começarmos a andar passos, claro, em direção àquilo que Deus nos orienta. Agora, em nossa caminhada cristã, enfrentamos muitas dificuldades e muitas dúvidas aparecem. Como, por exemplo, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Talvez você já fez essa pergunta. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou no caminho certo? Será que o trilho que eu peguei era esse que eu deveria pegar? Será que o trem que eu peguei, isso é, o trem é para o mineiro, né? Para os mineiros que estão aí, né? Será que o trem que eu peguei era o trem correto? Será que o trem que eu entrei, era esse o trem que eu deveria ter entrado mesmo? Ou não, simplesmente eu vi alguns entrando e entrei, e não era isso que Deus tinha para a minha vida. É interessante você parar em algum momento da sua vida, e você fazer essas perguntas. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer? Será que estou apto também a fazer a vontade de Deus? São perguntas interessantes, queridos. Porque senão, nós ficamos como aquele povo do Egito, que durante muitos anos saiu de um lugar e ele tinha um destino, algo para se chegar, e eles rodaram e não chegavam a lugar nenhum. Por quê? Estavam perdidos. E há pessoas que Deus quer tirar elas do Egito e levá-los para uma terra prometida, para um lugar onde Deus tem como promessa, mas elas saem deste lugar. Mas por falta de foco, por falta de entender o chamado de Deus, por falta de entender o propósito divino na sua vida, então fica perdido. E fica rodando e nunca chega a lugar nenhum. Os anos se passam, o tempo se passa, ela vai envelhecendo e aí muitas vezes olha para trás e diz, o que eu fiz da minha vida? Tantos anos e eu aqui ainda parado ou parada. Tantas promessas, para aqueles que gostam de anotar, as promessas de Deus, talvez na Bíblia, no caderno, num diário, tantas promessas e nada se cumprindo, porque muitas vezes não está fazendo a vontade de Deus. Deus espera que respondamos ao chamado dele. Deus espera que eu e você possamos responder ao chamado dele. Porque, querido, nós podemos abortar muitas vezes o propósito divino em nossas vidas, sabia disso? Eu e você podemos abortar o propósito divino. Eu e você muitas vezes podemos negligenciar esse propósito divino também. E eu e você também podemos cumprir esse propósito divino. São essas coisas que eu quero nessa tarde trazer para a sua vida. E eu quero que você possa entender algumas coisas. E eu quero que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração nessa tarde. Se você tem abortado, negligenciado o seu chamado para a sua vida, ou você tem cumprido o chamado de Deus para a sua vida. O limite, querido, está em nós e não em Deus. O limite sempre está em nós e nunca em Deus. Sou eu que decido se eu vou viver na íntegra o chamado de Deus para a minha vida, ou se eu vou abortar, se eu vou negligenciar. Não é Deus que decide isso por mim. Não é nem o diabo. Sou eu que faço escolhas. E escolhas fazem com que eu tenha sucesso ou possa ter fracassos. A Bíblia fala no livro do profeta Ezequiel, quando ele entra no rio, as águas estão dando aonde? Nos artelhos. Aí ele caminha um pouco mais e elas vão para os joelhos. E conforme ele caminha, conforme ele avança, conforme ele cresce, as águas vão aumentando. Ele simplesmente não fica parado e as águas vão crescendo. Não, ele vai cada vez caminhando para cima daquele chamado. Ele vai caminhando e andando para onde Deus quer que ele ande. E assim precisa ser nas nossas vidas. Eu não posso ficar parado esperando. Não, eu vou ficar aqui parado porque a qualquer momento o que Deus falou vai acontecer. Essa é uma frase, querido. Pensa numa frase que muitas vezes eu fico assim, certamente, bem triste quando eu ouço essa frase. Não, Deus falou, vai acontecer. Se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Se eu não fizer a minha parte, não vai acontecer. Não, Deus falou. Se Deus falou, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, vai cumprir. Vai, claro que vai. A parte dele ele vai fazer, mas se eu não fizer a minha parte, não vai acontecer nada. E por isso você vê tantas pessoas frustradas, inclusive com o próprio Deus. Porque esperava algo de Deus, mas não correspondeu com aquilo que Deus tinha, então se frustrou. Eu quero dar alguns exemplos para você de pessoas que fizeram escolhas erradas e abortaram esse chamado, abortaram o projeto de Deus para a vida delas. E eu quero dar exemplo de pessoas também que corresponderam de uma maneira certa e correta ao chamado de Deus, então colheram as bênçãos da parte do Senhor. Porque é algo importante que eu e você precisamos entender. A dimensão, o tamanho do meu ministério ou dos resultados que eu alcanço na minha vida, sucesso ou fracasso, não são determinados de forma arbitrária por Deus, e sim pelas minhas escolhas. A dimensão, tamanho do ministério ou dos seus resultados, sucesso ou fracasso, isso também é muitas vezes para a nossa vida profissional, a nossa vida familiar. Se você tem um sucesso na sua vida familiar, ou fracasso, não foi Deus que determinou isso. Provavelmente foi alguma escolha que você fez. Se está um fracasso, foi porque foi uma escolha errada. Não estou falando da pessoa, estou falando de momentos, de situações. Se na sua vida familiar, muitas vezes, você vive um fracasso, é porque provavelmente escolhas que você fez de não amar, de não perdoar, de não ser sincero ao esposo, de não ser sincera ao marido, foram coisas que trouxeram consequências terríveis para a sua vida. Então, essa dimensão, muitas vezes, eu ouço pessoas dizendo: ah, Deus não quer me abençoar. Um dia, conversando com uma pessoa, ela disse assim: olha, Pastor, o meu chamado para a minha vida, eu sou o crente prego. Falei, que é isso, irmão? O que, que é crente prego? Ele falou, eu nasci só para tomar na cabeça. Falei, misericórdia, irmão. Amarrado. Não existe isso. Não, Deus me fez só para me tomar na cabeça. Por isso que eu acho que eu sou um prego. Falei, não, querido, você não é um prego. Deus te fez um martelo para você dar na cabeça do diabo, amém? Mas é importante você entender. Escolhas, elas determinam o nosso destino. E eu quero dar alguns exemplos para você de pessoas que fizeram escolhas erradas e colheram consequências terríveis para a vida delas. E talvez hoje você não está vivendo um bom momento na sua vida, talvez hoje você não está vivendo um propósito, um chamado, você não está vivendo a plenitude de Deus na sua vida, porque você fez escolhas erradas também. Agora, se você está colhendo a plenitude de Deus na sua vida, da graça, do amor, do favor de Deus, provavelmente é porque você fez escolhas certas. A Bíblia fala que Jonas escolheu fugir, e ele foi a causa da tempestade. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis para a vida, para as nossas vidas. Escolhas erradas podem trazer consequências irreparáveis para as nossas vidas. Como eu falei, Jonas escolheu fugir e ele foi a causa da tempestade. Sansão, alguém que nasceu com um propósito, com um chamado, alguém que nasceu com um destino profético já escrito no ventre da mãe dele, Deus já viu o chamado, Deus falou com seus pais, olha, esse menino que ele vai vir, ele tem algo sobre a vida dele, tem um propósito sobre a vida dele, vai ser um libertador. Mas o que aconteceu com Sansão? Nós conhecemos a história. A Bíblia fala que ele fez escolhas erradas. A Bíblia fala que os desejos da carne dele fizeram com que ele acabasse tendo escolhas erradas. E qual foi o fim de Sansão? Um homem que foi chamado para ser um libertador, um homem que foi chamado com um propósito, um homem que Deus havia falado com seus pais, com ele, um homem que nasceu com um destino profético escrito, mas foi abortado no meio do caminho. Por quê? Por causa de Deus? Não, por causa dele, escolhas erradas. E qual foi o final da vida de Sansão? Os desejos desordenados dele, da carne, acabou ele sendo escravo. E os inimigos fizeram o que dele? Escravo, palhaço, riram da cara dele. Riram da cara de Deus também. E algo que eu tenho, queridos, que me marca na vida de Sansão, uma passagem muito interessante, e eu gosto sempre de falar isso para os solteiros. Tem solteira esta tarde aqui? Solteiras também, amém? Levanta sua mão aí bem alta, aproveita a oportunidade. Mas deixa eu falar algo para os jovens. Mas tem muitos adolescentes, pré-adolescentes também. A Bíblia fala, e essa é uma parte que marca muito para mim, que Sansão certo dia está lá na sua casa, e ele olha para uma mulher e ele diz para os seus pais, eu quero casar com essa mulher. E a Bíblia fala que os seus pais olham para ele e dizem, Sansão, essa não é uma das suas irmãs, essa mulher, ela não é bom você casar com ela, não é alguém que Deus separou para a sua vida. E a Bíblia fala que ele diz assim, não tem problema, o que me interessa é que ela agrada aos meus olhos. A Bíblia mostra ali que Sansão, ele vai contra os pais, ele não ouve o seu pai, ele não ouve a sua mãe, ele não honra os seus pais, e por não honrar os seus pais, com aquela decisão dizendo, essa mulher agrada aos meus olhos. Sabe qual foi o final da vida dele? Ele acabou sem os olhos. Ele acabou com os olhos arrancados. Porque não ouviu os seus pais. Porque não soube honrar pai e mãe. Ele simplesmente escolheu para a vida dele aquilo que parecia ser bom para ele, mas na verdade era um caminho de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz, há caminhos que parecem direito, mas o seu fim é a morte. Quantas pessoas com boa intenção, olhando para algo e dizendo, não, é uma porta que Deus está abrindo. Usando até essa frase. Deus está abrindo essa porta e na verdade Deus não está abrindo porta nenhuma. É importante nós entendermos, quando vamos fazer as nossas escolhas, buscarmos em Deus as escolhas certas e corretas. Quantas pessoas que muitas vezes nos aconselhamentos, a gente ouve, olha, eu fiz uma sociedade, eu fiz uma parceria, eu fiz isso, fiz aquilo outro e não deu certo. Mas você conversou com sua esposa, você conversou com pessoas para lhe ajudar sobre isso? Não, simplesmente foi e fez. E depois, um caminho que parecia bom, foi um caminho de morte. Então, queridos, escolhas erradas, muitas vezes trazem consequências para as nossas vidas irreparáveis. Quer alguém que também abortou o processo de Deus sobre a vida dela? Não foi Deus, foi a própria pessoa, Saul. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 13 e 14. A Bíblia diz, então Samuel disse a Saul, procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul foi alguém, queridos, que foi escolhido por quem? Por Deus. Saul, ele não só foi escolhido por Deus, como ele também foi escolhido por homens. Você sabia disso? O povo queria um rei. O povo estava pedindo um rei. Então Deus vai lá e escolhe Saul. E dá uma missão para ele. Um propósito para a vida de Saul. Mas ele abortou esse processo. Ele quebrou esse processo. Não foi Deus. Foi ele. Então, algo importante que eu e você precisamos entender. E muitas vezes fazer perguntas. O que eu estou passando? A culpa é de quem? A culpa é do diabo. A culpa sempre é dele. Mas muitas vezes a culpa é nossa. Por decisões erradas. Por escolhas erradas. Por não ouvir. Por agir. Como aqui aconteceu com Saul. A Bíblia fala que ele foi infantil naquela decisão dele. Ele foi imaturo naquela decisão dele. Então, alguém que abortou um processo de Deus, porque não fez a escolha correta. Olhe para quem está do seu lado, olha para essa pessoa e diga assim, você tem feito as escolhas corretas? Olhe para uma outra pessoa e diga assim, perguntar para ela, qual tem sido as suas escolhas? Judas, não é para falar para ela, Judas, tá? Não é para chamar ela de Judas, não. Judas é alguém também que tinha um propósito sobre a vida dele, um projeto sobre a vida dele. Eu acho que eu li no livro do Augusto Cury, se eu não me engano, Augusto Cury falando sobre Judas e fazendo ali um apanhado de todos os discípulos de Jesus. E ele mostrava, eu não tenho certeza se foi Augusto Cury, mas foi num dos livros que eu estava lendo esses dias, falando sobre Judas, que ele era alguém que tinha muitas qualidades, ou muito mais qualidades que todos os outros discípulos. Muitos dos discípulos de Jesus ali eram pescadores, eram homens letrados, não eram homens cultos, não eram homens inteligentes. Um ou outro, né? O caso de Mateus era coletor de impostos, mas Judas era um dos discípulos mais instruídos que tinha, mais inteligentes que Jesus tinha, mas as escolhas dele trouxeram ele para um caminho de morte. Então, é importante você entender, as suas escolhas vão determinar o seu futuro. O que eu sou hoje é resultado de uma decisão que eu tomei um dia. O que você é hoje é resultado de uma decisão que você tomou um dia. O que você vai ser amanhã é resultado da decisão que você toma hoje. Você decide honrar os seus pais, você decide honrar a sua esposa, você decide honrar o seu marido, você decide honrar a sua liderança, você decide honrar os seus filhos, você decide honrar a sua família. Então você vai colher tudo isso que você está decidindo hoje, para o futuro. São bênçãos para a sua vida. Agora, se você decidir hoje não honrar pai, não honrar mãe, não honrar esposa, não honrar marido, não honrar família, não honrar filho, qual vai ser a consequência disso? O filho pródigo, alguém que escolheu sair de casa, fora do tempo e de forma errada. Ele saiu de casa no tempo errado e da forma errada. Acabou fazendo escolhas erradas. Sabe qual foi o final dele? Da vida dele? Ele acabou, a Bíblia fala, no meio dos porcos. A Bíblia era literalmente porcos mesmo. Mas por quê? Porque ele decidiu sair, fez uma escolha errada. Saiu fora do tempo, no tempo errado. Deixa eu falar algo para você, bem importante, que eu tenho aprendido ao longo desses anos na minha vida. Isso tem sido muito assertivo para as minhas decisões. Tudo que eu preciso fazer na minha vida, decisões que eu preciso tomar, mudanças que eu preciso fazer, eu sempre olho e eu tento alinhar três coisas na minha vida: tempo, modo e propósito. E isso tem sido algo muito assertivo para a minha vida. Eu quero ainda preparar uma palavra sobre isso: tempo, modo e propósito. Quando você tem um propósito, muitas vezes você vê pessoas tendo um propósito, mas elas fazem algo fora do tempo, até da forma correta, mas fora do tempo. Isso dá errado. Tem pessoas que têm um propósito, mas elas fazem até no tempo correto, mas da forma errada. Também dá errado. Tem pessoas que fazem no tempo certo, do modo certo, mas não tem um propósito. Então dá errado também. As três coisas precisam se alinhar: tempo, modo e propósito. Qual é o propósito que eu estou fazendo isso? Esse é o propósito. O tempo, esse é o tempo? É. Qual é o modo? Eu vou escolher o modo correto para fazer. Então, isso tem sido para mim uma palavra que tem acompanhado a minha vida para decisões assertivas: tempo, modo e propósito. Tem muita gente que tem o propósito, mas Deus falou. E Deus falou que esse era o tempo, mas daí fez da forma errada. Quer um exemplo? Esse dia, conversando com uma pessoa, estava fora do país, e eu conversando com ele, ele falou: olha, Deus falou que tinha algo para mim aqui nessa terra. Desde quando eu era criança, eu já ouvia palavras proféticas que eu iria vir para essa nação, que Deus iria me usar nessa nação. Agora, há uns anos atrás, começou palavras dizendo: o tempo chegou, o tempo chegou, o tempo chegou para você cumprir o propósito de Deus. E eu vim para essa terra, não estou falando do Brasil, era do outro país que eu estava. Ele falou: eu vim para essa terra e aqui agora estou sofrendo. Não consigo trabalho, as portas não se abrem. Deus falou para mim, eu tenho convicção, desde quando era criança Deus falava comigo. Deus falou do tempo, esse é o tempo. Aí eu olhei para ele e falei: você só fez da forma errada. Você tinha um propósito, você fez dentro do tempo, mas a forma que você fez foi errada de você vir para cá. Não era a forma correta. E quando eu comecei a conversar com ele, mostrar para ele que a forma do jeito que ele havia feito estava completamente errada, ele conseguiu entender que o problema não era Deus, que o problema era ele. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Queremos culpar a Deus por algo que nós acabamos errando. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus para a nossa vida. Compromete o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus, Ele quer ser o Senhor da sua vida, mas Ele também quer ser o Senhor das suas escolhas. Deus, eu vou repetir, quer ser o Senhor da sua vida, mas Ele também quer ser o Senhor das suas escolhas. Por isso, esse ano de 2017 que se inicia, que possa ser um ano assertivo para você, que você possa fazer as escolhas certas, as escolhas corretas. Eu quero dar exemplos para você de pessoas que fizeram escolhas corretas, fizeram escolhas certas. A Bíblia fala que Abraão, ele escolheu obedecer, mesmo sem saber para onde ele iria. Ele obedeceu a Deus, fez a escolha certa. Ele não ficou perguntando: ah não, Deus, mostra tudo, senão eu não vou. Se você não mostrar o pacote completo, eu não vou. Não, simplesmente, Deus o chama e ele obedece. Deus dá uma direção para ele ir caminhar, para ele andar, para ele ir, e ele simplesmente vai. Escolha certa. Trouxe o quê? Bênçãos para a vida dele. José, conhecido como o José do Egito. Alguém que abriu mão de um programa com a esposa do patrão dele, Potifar. Ele escolheu o quê? Honrar a Deus e o seu patrão, e não cometeu adultério com a esposa do seu patrão. Ele resolveu fugir, fez a escolha correta, fez a escolha certa. Talvez, é isso que muitas vezes acontece, se você fala para o mundo aí, e a Bíblia fala que a esposa de Potifar não era uma mulher feia, era uma mulher bonita, bem cuidada, como o pastor Cláudio Duarte fala, era uma dona daquela, né? A dona não era fraca. E Zé olhou ela e falou: oh meu Deus. Então, assim, a dona não era fraca. A mulher de Potifar realmente era uma mulher muito bonita, muito atraente. Provavelmente aos olhos de outros homens que ali estavam, e hoje no mundo, aí fora, talvez colegas de trabalho, colegas de profissão, seu, quando fala de uma mulher muito bonita, muito linda, que deu em cima de você, e você foge, eles vão rir de você, vão rir da sua cara, vão dizer: você não é homem. Agora, a Bíblia fala que José escolheu fugir, porque esse era o melhor caminho para ele, realmente fugir. Por isso, muitas coisas vão acontecer durante o ano 2017, na sua vida. Muitas vezes você vai estar em situação como a de José, e você vai precisar fugir. A Bíblia fala que ele não só fugiu, como ele fugiu pelado. Então, é importante você entender isso. Escolhas certas vão trazer benefícios para a sua vida, ainda que por aquele momento muitos possam te julgar. Como foi o caso até de José. Mesmo fazendo a escolha certa, ele foi julgado, ele era inocente naquela situação, foi preso. Mas Deus o honrou ele depois daquela prisão. Pode ter certeza que a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela sempre é boa, perfeita e agradável. Amém? Josué é alguém também que fez a escolha certa. Ele diz: eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. A minha pergunta para você essa noite é: você e a sua casa têm servido a Deus? Você e os seus filhos, a sua esposa, têm servido a Deus? Um amém, irmãos, amém? Ou você tem deixado para quem decidir isso? Eu vejo o homem deixando isso a esposa decidir a vida espiritual da família. Será que a gente vai para a igreja? Será que a gente não vai? Ah, não vai hoje não, né, amor? Filho, a gente vai ou não para a igreja? Filho, a gente vai para a célula ou não vai? Filha, a gente vai, será, para esse retiro ou não vai, filha? Que é isso, meu irmão? Use a autoridade que Deus concedeu a mim e a você como cabeça do nosso lar e diz: eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Amém? Não deixe outros decidirem a vida espiritual da sua família também. O chamado de Deus na vida do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz: o Senhor o chamou e disse, e ele respondeu: eis-me aqui. Quando Deus chama Samuel, ele ainda é uma criança, não entendia muitas coisas do Senhor, mas ainda assim, ele obedece o chamado de Deus, e Deus o capacita para ser um juiz e um profeta. É importante você entender que ainda que Deus tem lhe chamado, não tem te mostrado o plano completo, o projeto completo sobre a sua vida, você pode ter certeza que a vontade de Deus sempre ela é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Deus não vai colocar você à frente de uma batalha para você morrer. Deus não vai fazer como Davi, que colocou Urias na frente da batalha porque queria se livrar dele. Deus não quer fazer isso comigo e nem com você. Nos colocar à frente da batalha porque Ele quer se ver livre de nós. Não, se Deus está te chamando para você fazer algo, vá e faça. Dê o passo que Ele vai guardar a sua vida e as suas decisões. Gideão, alguém também que Deus o chama e ele diz: mas eu sou o menor da casa de meu pai, a minha família é a família mais pobre que tem aqui nessa região, como pode comigo? Eu não vou ter condições. E o Senhor diz: eu estou te chamando, eu vou te capacitar, eu vou te dar forças, eu vou fazer de você um grande homem. E ele diz: eis-me aqui, Deus. Eu acredito em você, Deus, mas eu não acredito em mim. Gideão era alguém que não acreditava nele, mas ele acreditava em Deus. Sabe, querido, se você não acredita mais em você, minha irmã, se você não acredita mais em você, acredita em Deus, então. Porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Talvez você pense assim: mas eu fui chamado para isso? Será? Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu sou alguém sem estudo, eu sou alguém sem escolaridade, eu sou alguém sem instrução, eu não fiz seminário, eu não tenho, enfim, não sei nem falar direito, como talvez Moisés, mas Senhor, eu, você, Moisés. A Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por isso Deus escolheu você, por isso Deus escolheu a mim. Sabe por quê? Porque Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E é por isso que Ele escolheu você, por isso que Ele escolheu você, por isso que Ele escolheu você, por isso que Ele escolheu a mim. Agora, quais são os resultados das escolhas certas? Quais são os resultados que eu colho para com as minhas decisões assertivas? Não poderia ser outro senão desfrutar da graça de Deus em toda a sua plenitude. A começar pelo próprio contexto da palavra, o Senhor deixa claro que como o céu e a terra que vê durante os dias da sua vida, assim é a promessa quando Ele diz: escolhe a vida para que vivas. Jesus disse que a escolha certa leva a vida. E Ele diz mais em João capítulo 10: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu concluo essa palavra essa noite dizendo a você o que está em Deuteronômio capítulo 28. Quando você faz as escolhas certas, quando você faz as escolhas corretas, a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 28, que as promessas de Deus em diversas áreas da sua vida, elas vão te alcançar. Quando eu consigo ouvir a voz de Deus, e quando eu consigo corresponder ao chamado de Deus, fazendo as escolhas certas, a Bíblia diz que eu não preciso correr atrás das promessas, que eu não preciso correr atrás das bênçãos, que as bênçãos correrão atrás de mim. Querido, Como tem sido a sua vida nesses últimos anos? As bênçãos de Deus têm corrido atrás de você também? Ou não? Se ela não tem corrido atrás de você, talvez é porque você, talvez em alguma área da sua vida, você está fazendo escolhas erradas. A palavra diz no versículo 1, aqui de Deuteronômio capítulo 28. O Senhor tem o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Agora, precisamos seguir os conselhos. Que todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão quando fizermos as escolhas certas. Quando fizermos as escolhas corretas, essas bênçãos vão nos alcançar. A minha oração para você é que esse ano de 2017 que está se iniciando possa ser o ano que você possa fazer as escolhas certas, as escolhas corretas para a sua vida. Que esse ano você possa estar mais íntimo de Deus. Que esse ano você possa estar mais conectado com o Espírito Santo. Porque para eu fazer as escolhas corretas, para eu saber as escolhas certas, eu preciso estar mais conectado com Ele. Eu preciso estar em aliança, em unidade com Ele, em comunhão com Ele. Por isso eu preciso aumentar o meu nível de oração. Por isso eu preciso aumentar o meu nível de intercessão. Por isso eu preciso aumentar o meu nível de jejum. E é por isso que já convocamos toda a igreja a partir do dia 1 de fevereiro para um grande jejum. Porque muitas escolhas teremos que fazer esse ano. Como igreja, você como pessoa, no seu trabalho, na sua família, no seu emprego, nos seus negócios. Muitas decisões terão que ser tomadas esse ano na sua vida. Mas você só vai ter êxito e você só vai conseguir tomar essas decisões se você estiver conectado com o Senhor, se você estiver conectado com Ele. E para concluir, Deus sonhou conosco para cumprir o seu propósito. Há um destino profético para a minha vida e para a sua vida. Olha para quem está do seu lado e declare isso para a vida dele e para a vida dela, dizendo: há um destino profético para a sua vida. Todos nós nascemos com um propósito divino, desde o menor ou maior. Agora, a responsabilidade de entender o chamado é de cada pessoa. A responsabilidade é minha para eu entender o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Como eu falei, talvez o chamado que Deus tem para a sua vida é diferente do que Deus tem para a minha vida. Mas uma coisa todos nós temos em comum aqui essa noite. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos. Isso é algo que eu e você fomos chamados para todos nós fazermos. Não é apenas pastores façam discípulos, líderes façam discípulos. Não, a Bíblia diz: ide e fazei discípulos. A quem? Todos nós. Isso é um chamado para todos nós. Agora, áreas específicas, chamados específicos para a minha vida, para a sua vida, que eu e você precisamos entender. E nós só vamos entender tendo comunhão com Ele. Eu estava lendo um livro do A.W. Tozer esses dias. Tozer. E tinha uma frase no livro dele que me impactou. A frase dizia assim: no caminho cristão, ou na caminhada cristã, o que é importante não é a velocidade com que estamos indo, e nem a distância percorrida, mas sim a direção que tomamos. Quando eu olhei essa frase no livro, eu parei, eu comecei a meditar e refletir sobre a minha vida. Será que muitas vezes eu não estou preocupado com a velocidade com as coisas estão indo? E normalmente nós nos cobramos com a velocidade das coisas. Normalmente cobramos com a distância percorrida das coisas. Olha, alguém já está tão na minha frente. Alguém é tão mais rápido que eu para fazer as coisas. Mas, querido, deixa eu dizer para você algo muito importante. Mais do que a velocidade, a distância que você percorreu, essa é a direção que você está indo, é a direção que o Senhor tem para a sua vida. Se a direção é aquilo que Deus tem para você. Porque não basta apenas você correr, não basta apenas você fazer. Precisamos fazer a coisa certa e da maneira certa. E eu quero começar esse ano desafiando você a buscar em Deus as suas decisões da forma certa e da forma correta. Para você que está aqui essa noite e ouvindo essa palavra, que Deus tem um destino profético para a sua vida, e talvez você esse ano vai ter que tomar muitas decisões na sua vida. Muitas serão as escolhas que você terá esse ano de 2017 na sua vida. O seu trabalho, na sua vida pessoal, sua vida financeira, no seu ministério, no seu empreendimento, naquilo que Deus vai colocar à sua frente. Você terá muitas decisões esse ano, e você não quer errar, você não quer falhar. Você quer ter decisões assertivas. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente, que nós queremos orar com você. Você que, eu tenho certeza, terá muitas decisões que você vai ter que tomar durante o ano, em todas as áreas da sua vida. Mas você diz: eu quero tomar essas decisões, mas eu quero que essas decisões possam ser assertivas. Eu quero convidar você também que já tomou muitas decisões na sua vida e falhou, errou. E essa noite você diz: eu me arrependo pelas decisões erradas que eu tomei. E eu quero pegar o caminho de volta. Eu quero fazer a coisa certa, da maneira certa. Eu quero também que você venha à frente. Pode vir mais à frente que todos vocês, por favor, todos à frente. Porque, querido, nós temos um Deus de misericórdia. Um Deus que sempre nos dá mais uma chance. Um Deus que está sempre pronto a nos perdoar e a dizer: recomeça de novo, meu filho. Recomeça de novo, minha filha. Nós temos um Deus sempre disposto, quando encontra um coração contrito e quebrantado, dizer: vem, meu filho, vem, minha filha, que a partir de agora eu quero seguir à sua frente, eu quero dar direção aos seus passos. Espírito Santo de Deus, eu oro por esses meus irmãos, essas minhas irmãs. Quero convidar os líderes de célula que estão aqui, os diáconos, pastores também, para você vir pôr as mãos sobre a vida dessas pessoas. Alguns líderes aqui à frente, nós vamos orar por você, e depois que nós orarmos por você, você nos ajude orando por pessoas também. Todos os líderes de célula, supervisores, diáconos, vem nos ajudar a orar por essas pessoas, abençoar a vida delas. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção, eu quero que você faça a sua oração, dizendo: Deus, ajuda-me, Senhor, a cumprir o meu chamado. Ajuda-me, Senhor, a cumprir o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero negligenciar. Porque a Bíblia fala, querido, em Lucas capítulo 9, versículo 62, que Deus não se agrada de quem lança a mão do arado e olha para trás. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu quero que você possa estar orando nessa hora, colocando a sua vida diante de Deus e pedindo: Senhor, ajuda-me a fazer as escolhas certas para o ano de 2017. Ajuda-me a cumprir o meu chamado. Ajuda-me a viver o sobrenatural de Deus. Ajuda-me a cumprir o chamado que tem para minha vida. Espírito Santo de Deus, nós oramos essa tarde, Pai, e pedimos: vem, Pai, vem nos dar sabedoria aos teus filhos e às tuas filhas, dá direção, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Já recebeu a oração? Volta para o seu lugar. Se você ainda não recebeu, continua à frente que alguém vai orar por você. Permanece só à frente aquele que não recebeu oração ainda, que alguém vai orar por você, alguém vai abençoar a sua vida. Os demais, eu quero abençoar a sua vida. Quero que você possa ficar em pé para nós encerrarmos o culto essa noite. Que o grande amor de Deus, a graça e o favor de Deus possa vir poderosamente sobre a sua vida. Que o ano de 2017 seja o ano do transbordar da graça, do amor e do favor de Deus sobre a sua vida. Que seja o ano da restituição sobre a sua vida. Você que perdeu coisas no ano 2016, 15, 14, enfim, você que teve perda ao longo dos anos, que 2017 seja o ano da restituição sobre a sua vida. Que o ano de 2017 seja o ano da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Vá em paz, boa semana a todos. Se você recebe essa palavra, dá um forte aplauso a Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.